Quando eu penso em Santos, eu logo penso em três pessoas: em você, no Neymar e no chorão do Charlie Brown Jr. Mas minha pergunta de verdade é outra. Santos é uma cidade relativamente pequena, né? Se eu não me engano, tem mais ou menos 500.000 de habitantes. O que que faz Santos ser uma cidade tão importante para o Brasil, com uma produção de cultura pop, enfim, né? Com uma produção de coisas que impactam o país tão prolífica?
Gente, é um paradoxo, né? Acho que a pergunta é: o que faz de Santos ser tão incrível é que ela é um paradoxo, né? Ela consegue produzir figuras como Neymar e como Chorão ao mesmo tempo, né? Uma pessoa que, enfim, né, tá aí talvez dando alguns exemplos não tão bons para o país, né? E outra que também não deu exemplos tão bons, mas deixou um legado maravilhoso, né? Que foi o Chorão. E assim é a nossa economia, assim é a nossa cultura, né? A gente tem aqui uma cidade onde a gente produz mentes incríveis, seres humanos fantásticos, mas que eles praticamente são obrigados a fugir daqui para ganhar algum dinheiro, né? Então, o que faz de Santos tão incrível é ser essa cidade paradoxal, né? Eu acho que é o paradoxo aí que acompanha a minha vida e é o cenário, né? O pano de fundo onde eu sempre procuro me jogar, né? É entender esses paradoxos maravilhosos.
Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, finalmente de volta ao ar, né, Paulo? Paulo,
Depois de um
quem é essa...
longo tempo.
Depois de um longo tempo. Paulo, quem é essa pessoa que eu penso quando eu lembro de Santos?
Olha, Bruno, eu tive que editar bastante a mini bio dela, porque o que ela já fez nessa vida é uma coisa impressionante, o que ela tem de reconhecimento no mundo inteiro. Mas algumas coisinhas muito simples e muito básicas. Ela é empreendedora serial desde os 19 anos, trabalha desde 2001 para desenvolver a nova economia fora das capitais. É a atual CEO do JC Hub, o primeiro hub de inovação da Baixada Santista, e é cofundadora do grupo Marketing Virtual. Desde 2023, é certificada internacionalmente pelo WBE do WeConnect, que certifica e potencializa negócios fundados por mulheres. E também, em 2023, fez parte do G-Win, em Washington, fazendo parte de um seleto grupo de mulheres de 14 países que atuam em projetos transformadores de impacto. Em 2024, ela foi pauta da Forbes International e, em 2025, selecionada para o programa Vital Voices, organização fundada por Hillary Clinton, Madeleine Albright e Melanie Verwier, que trabalha com mulheres líderes nas áreas de empoderamento econômico, participação política das mulheres e direitos humanos. Com vocês, Ludmila Rossi.
Gente, que honra estar
Finalmente.
aqui, gente. Nossa, que empoderador, que maravilhoso e que filme passa na minha cabeça, gente. Ó, a última vez que eu estive presencialmente com esses dois foi antes da pandemia. O mundo era outro, né?
Um para
Então,
outro.
está fazendo essa retomada aqui do podcast, que simbólico, hein? Que
E
jornada
fala a
do
verdade,
herói.
né, Ludi? Ouvir sua bio nesse vozeirão do Paulo, parece que você é muito mais
Ai,
importante
maravilhoso,
do que
gente.
você é.
Nossa, eu sou muito importante. Eu sou muito. Gente, pode falar palavrão aqui?
Pode.
Pode? Eu sou muito foda, gente. Me senti muito foda ouvindo. Muito,
Pois
muito, muito.
é, mas é mesmo. Agora, eu adorei o começo aqui. Da sua definição do paradoxo de Santos, do paradoxo que é essa cidade, que realmente é muito difícil responder isso, é muito difícil analisar isso de uma forma, digamos assim, lógico-racional. Não dá, tem umas coisas muito estranhas na realidade, que não são comuns o que acontecem, não é?
E assim, uma coisa que eu acho muito simbólica de Santos, e que acho que muita gente que está aqui sabe, mas que Santos é a cidade mais feminina do Brasil. Proporcionalmente, Santos tem 54,8% da população composta por mulheres. E é muito curioso você ver isso numa cidade que tem um poder econômico, né, por ter o maior porto da América Latina, por 30% do PIB passar por aqui, e tão pouco ficar na cidade, né, que é uma coisa que eu sempre falo. Que para mim é a mesma relação de muitas mulheres com a economia, né? Muito passa por elas, a economia do cuidado, né? O poder econômico que uma mulher exerce numa família, mas muito pouco fica com elas, né? Então eu acho que Santos é uma metáfora para muitas coisas. Eu estou fazendo um trabalho agora, na verdade, eu estou na terceira temporada de um podcast que eu desenvolvi com o meu time aqui, que é o Lendárias e Portuárias. E para mim é a mesma coisa, quando a gente pensa em Santos, na relação porto-cidade, né, a relação porto-cidade é um grande paradoxo, e ela é, se ela não for construída como um casamento saudável, é quase uma relação abusiva que muitas mulheres vivem, né, do porto estar no território, de se for um casamento saudável isso vai gerar coisas incríveis, mas se não for vai ser uma relação extremamente abusiva para o território, né? Então, esses são alguns dos paradoxos de Santos, né? E aí você tem o Chorão, né? Que é aquela figura que é paradoxal na largada, né? Assim,
sempre, tudo, né?
Sempre foi um poeta bruto, né? Uma pessoa sensível, que cantava a alma do jovem, mas ao mesmo tempo que tinha uma brutalidade, uma agressividade, então... É isso, esses são os personagens que Santos produz, né?
Lud, deixa eu aproveitar e contar uma história aqui para o nosso ouvinte barra espectador. Eu te conheci, acho que em 2013, se eu não me engano. Né?
Foi antes. Não minta a idade, meu querido. Não minta a idade, foi em 2010.
Foi 2010? Nossa, então... Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui... fazer um curso aí no seu espaço, em Santos, eu entrei na sua agência marketing virtual e eu fiquei encantado. Uhum. Porque eu olhei e falei assim, nossa, eu nunca podia imaginar que tinha uma agência desse tamanho e com esse tipo de ambiente aqui em Santos. Né? Okay. E você é uma pessoa que, com o seu talento, podia facilmente ter ido para São Paulo, ter ido para qualquer outro lugar do mundo. O que te prende a Santos, exatamente?
Eu acho que nada me prende aqui, eu tenho muitas críticas à cidade, eu acho a barra muito baixa, eu acho que a gente é uma cidade-ilha, né? Então a gente não pratica a visão do Saramago, né? Que você só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha, né? Então eu sou uma pessoa que sai da ilha pra cacete, né? Mas o santista mediano não sai, ele acha que aqui é o mundo, é uma maravilha e etc, né? E eu assim... Nada me prende a Santos, na verdade, mas eu acho que tem algumas histórias, né, que a gente vai conectando os pontos quando a gente olha para trás. Eu nasci em Santos, eu sou santista, mas eu cresci em Salvador, na Bahia, que já era, na década de 80, uma metrópole. Na década de 80, Salvador tinha 1,7 milhões de pessoas e Santos era uma cidade que tinha ainda os 400 mil habitantes. E eu sempre fui uma menina muito curiosa, muito criativa, né? A criatividade vem desde sempre. E eu falo que eu tive o privilégio de crescer em Salvador, que isso me deu uma educação muito forte. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade que, quando você cresce, você é uma família de classe média... Na época, eu era classe média alta. Depois, minha família deu um downgrade aí, né? A gente cancelou a assinatura do pacote classe média alta e foi para classe média baixa, né? Ou classe média média, né? Mas eu cresci sendo uma classe média muito boa lá, e aí, meu, era uma vidinha meio blindada, meio só carro, né? Tipo, mãe pega, mãe leva, e eu não tinha uma relação com a cidade. E aí, imagina, eu chego em Santos pré-adolescente, podendo ir a pé para a escola, podendo sair da escola e ir para a praia com os meus amigos, e eu me apaixonei, né? Eu entendi o que era viver numa cidade, ter qualidade de vida muito cedo, né? Então, naquela época, em Santos, todo mundo falava assim, ah, eu vou para Santos para me aposentar. E eu já pensava assim, eu não quero voltar para Santos para me aposentar, eu quero viver essa vida agora, né? É uma cidade caminhável, uma cidade muito legal, que tinha uma condição de segurança super interessante. Então, eu acho que foi isso que, na verdade, me fez olhar a cidade com outros olhos, não me prender aqui. Eu sempre gosto, eu falo que em tudo cabe uma frase do Chorão, né? O Chorão é a nossa Clarice Lispector, né? Dos millennials, né? Digamos assim. Então, eu sempre falo, cara, Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo, assim, eu não me restrinjo à barra da cidade, porque ainda é uma barra que carece de muita evolução. A gente não tem um mercado aqui tão abundante, crítico, né, e com a barra alta, como a gente tem nas grandes metrópoles, e eu acho que esse é o trabalho que eu estou buscando fazer aqui. Cara, vamos dar uma subidinha nessa barra, porque morar aqui é muito legal, e trabalhar aqui tem que ser legal também, que a gente tem que ter oportunidade aqui sem precisar, todo jovem que está na faculdade, falar assim, putz, eu tenho que ir para São Paulo porque não vai dar para mim aqui, né? Que era a situação que eu vivi, praticamente, né? Então, acho que é isso, Bruno. Respondendo de uma maneira prolixa a sua pergunta, é isso.
Isso me fez lembrar algumas pessoas, obviamente, né, muito famosas, que a gente já citou, e uma, a mais famosa de todas que a gente não citou, o Pelé não nasceu em Santos, mas ele foi revelado em Santos, e ele é uma figura importantíssima para colocar Santos no mapa.
Exatamente.
E aí é interessante, porque a gente está falando de figuras que fizeram esse movimento. Como você está dizendo, assim, o Chorão podia morar em qualquer lugar que ele quisesse, e ele escolhia morar em Santos. Neymar pode e morou em outros lugares, jogando em outros lugares, mas quando voltou, voltou para Santos. O Pelé podia morar onde ele quisesse no mundo, morava em Santos. Então, eu acho que parte do paradoxo, e eu acho que você explica isso muito bem, quando fala dessa cidade vivível.
Exatamente.
Essa cidade que as pessoas conseguem viver, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio de Janeiro, que eu não sei como é que é hoje, mas assim, é essa coisa de poder transitar, de poder ir à praia, de poder ter uma qualidade de vida diferente e que deve ter se tornado apaixonante para todas essas pessoas, para você, inclusive, e outras pessoas que eu conheço de Santos que podiam estar morando em qualquer lugar do mundo e querem estar morando em Santos. Isso é muito interessante.
A caminhabilidade da cidade é um ponto, a proximidade com a natureza é outra coisa, mas uma das coisas que eu acho que é super interessante de Santos e que tem o lado negativo, tem um paradoxo, né, assim, é que é uma cidade muito adensada, né, então, por exemplo, diz-se por aí, né, que a gente tem um adensamento maior, se a gente for olhar bem, né, relação quilometragem quadrada, etc., a gente é mais adensado que Nova York, né, então, tem um adensamento super interessante na cidade, e tem um movimento migratório que ele não é só um efeito da pandemia, mas a pandemia desnudou ele de uma vez, né, por todas. Se você olha, Nova York é uma cidade que eu estudo muito, porque além de eu adorar, né, eu falo que é a minha segunda cidade favorita no mundo. Não é, Nova York não é Estados Unidos, tá, gente? Antes que alguém pense, não é. Definitivamente, Nova York não é Estados Unidos. Tá? Nova York é outra coisa. Que diz que, se você olhar os dados entre 2021 e 2022, o movimento migratório de Nova York equivale à perda de US$1 bilhão por mês. Então, só por causa da transferência, né, das pessoas, que foram mais de 350 mil pessoas que saíram da cidade, você tem uma perda de 12 bi, né, de circulantes ali na cidade. Então, é um movimento migratório gigante das grandes metrópoles para as cidades médias, que é onde Santos se enquadra e é onde a minha tese se enquadra. Eu não estou interessada nas cidades super pequenininhas do Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios, porque são cidades que não têm força suficiente para crescer. Mas eu também não estou interessada nas grandes cidades que são verdadeiros caos e fábricas de moléstias, né? Assim, a gente adensa, né? E fica fabricando moléstia que nem maluco, depois fala, ah, o problema é a saúde mental, o problema é o trânsito, o problema é isso. Não, o problema é que a gente não teve um planejamento urbano decente e condições de moradia para as pessoas. Esse é o problema real, né? E a gente fica se distraindo aí com algumas falas. Então, eu acho que é essa interessância. Eu acho que é por isso que um monte de pessoas escolhem Santos. Mas não vamos só parecer Poliana aqui, né? A favor, chapa branca para Santos. As pessoas estão escolhendo Praia Grande também, que é a cidade que mais cresceu no estado de São Paulo, de acordo com o último censo, com um crescimento absurdo de 33%. Né?
A cidade
é bizarro. As pessoas estão escolhendo outras cidades do interior, por exemplo, como Itu, que virou um grande polo migratório pela proximidade com São Paulo e por ter uma vida uma estrutura e uma vida cultural minimamente interessante, né? Então, tem outras cidades que estão passando aí por esse processo de redescoberta, mas sem falsa modéstia nenhuma, Santos é a única que tem o privilégio de ter um Juicy operando a favor desse soft power, né? E a favor desse desenvolvimento econômico sobre um outro viés, né?
Aproveitando, explica para o pessoal o que é o Juicy Hub. Aliás, essa é uma dúvida minha também. Eu te acompanho há muito tempo e eu também não sei explicar, então...
É uma dúvida minha também, bem-vindos. Não, tô brincando, gente. Ó, vamos lá. O que é o Juicy Hub, né? O Juicy é uma tese complexa, mas eu gosto de definir o Juicy como uma aceleradora cultural composta por três grandes hubs, tá? Primeiro, é um hub digital baseado em jornalismo hiperlocal, né? Só se a gente fosse falar de jornalismo hiperlocal, daria uma hora de podcast. Mas eu acho que é legal contar que o Juicy no digital nasce antes do hub físico, né? Então, é um hub digital com foco em organizar as informações da cidade, tá? Eu já vou voltar nesse tópico, porque eu acho que é legal da gente falar, porque tem muito storytelling, tem muito soft power, tem muito disso nesse trabalho que a gente faz no Juicy, na nossa parte digital. A gente tem um hub físico, que basicamente é um lugar para as pessoas se encontrarem, sejam colaboradores de empresas que estão trabalhando híbrido, remoto, sejam empreendedores, que é uma grande necessidade do nosso tempo, né? Acabou emprego, né, gente? Então, assim, um monte de gente está pregando aí o empreendedorismo de Instagram e precisa ter soluções que combatam essa narrativa de empreender é tudo digital, é curso para vender curso. E não é. A economia real é uma coisa muito diferente, né? E a terceira coisa são os eventos, né? Porque os eventos eles acontecem muito em São Paulo, muito no Rio, muito nas capitais, né? Então, as cidades que são cidades médias, poucas recebem eventos de criatividade e eventos que atraem grandes nomes para Santos, né? Então, a gente aqui no Juiz tem orgulho de dizer que a gente começa esse movimento, né? A gente faz isso acontecer aqui, especialmente nos eventos ligados à nova economia. Então, o que a gente faz? A gente é uma aceleradora cultural. Tem um nome que eu gosto mais, Bruno, mas é um nome que é bem difícil ainda de emplacar no Brasil, que a gente se posiciona como Culture Tech, né? Que é uma plataforma de tecnologia a favor do desenvolvimento de cultura nas cidades. E cultura não é só o teatro, a arte, a literatura, é cultura local mesmo, né? É um dos maiores assets hoje para você proteger a democracia, é você ter uma identidade forte, um pertencimento forte na comunidade onde você está, né? E a gente fica pensando muito com o olhar de satélite, né? Ai, é a ONU, é o Banco Mundial. Só que o bicho pega e a economia acontece na cidade, no bairro, né? Então, o Juiz se posiciona dessa forma assim. Então, basicamente, se eu for traduzir, né, para o pessoal da velha economia, a gente é uma grande plataforma de mídia que produz conteúdo digital de uma maneira insana. A gente é um hub físico que funciona como espaço mesmo para que as coisas aconteçam, com coworking, com uma cafeteria dentro do hub, ou seja, é um espaço físico, tangível. Você vem aqui, existe, né? E, por fim, a gente é uma grande plataforma de eventos proprietários. A gente tem nossas marcas de eventos que hoje todos acontecem dentro aqui do hub, mas a nossa ideia aí é expandir e levar esses eventos aí para outros lugares. Então, é isso que o Juicy Hub faz. Eu não consigo explicar falando, ó, é um produto, né? Mas é uma tríade aí de soluções, né? Que é um apelo triplo aí de três coisas, que são coisas que a gente entendeu que são essenciais para fazer o desenvolvimento social e econômico localmente, de novo, a favor de dois grandes grupos beneficiados, tá? A gente mira muito, não é como a gente ganha dinheiro, tá? Mas a gente quer beneficiar no longo prazo dois grandes grupos, que são as juventudes e as mulheres. São os grupos que deu merda é quem se ferra, entendeu? Deu merda é jovem e mulher que se ferra. É sempre essa história.
Interessante.
Nossa,
por que jovem? Não, mas por que jovem?
Não, é que eu fiquei aqui. Não, eu fiquei lembrando dos meus filhos. O mais velho tem 26, o mais novo tem 22. E é só você conversar com ele 5 minutos sobre algo um pouco mais, enfim, consistente em termos de mercado de trabalho, em termos de visão do mundo, não sei o quê. É muito claro que o futuro, como escreveu uma vez Luiz Fernando Veríssimo, o futuro era muito mais legal antigamente. gente.
Muito bom, eu nunca tinha ouvido essa.
É, então, exatamente. E assim, o meu filho mais novo me disse isso, nos disse isso numa conversa recentemente, ele falou exatamente isso. Tá tudo ferrado. E ele não está falando dele. Por quê? Ele está cursando uma ótima faculdade, conseguiu um estágio excelente, está tudo bem. Mas ele está falando da geração dele. É isso, né? Muito ferrado. Exatamente. Porque não tem trabalho, porque o trabalho acabou, porque as estruturas se modificaram totalmente. E assim, quando as pessoas falam, as estruturas se modificaram, isso parece inovador, isso parece bacana, isso parece passo adiante. Mas espera aí, não é que as estruturas se modificaram, elas ruíram, foram ao chão, não puseram nada no lugar. Vamos lembrar, né?
E assim, né, Paulo, se você for olhar o que está acontecendo no mundo hoje, né, se a gente for pensar, os bilionários, eles estão apostando contra o futuro. Né? A partir do momento que fala assim, ah, vamos lá fazer o nosso foguetinho para a gente sair fora, caso de merda, né? Tem um plano B, ninguém está se agarrando no plano A. Né? Então, eu acho que a nossa... Eu sempre falo que eu sou uma pessimista não praticante, né? E apesar de ter uma preocupação assim como o seu filho, eu tenho 43 anos, e assim, eu já entendi esse rolê quando eu tinha 19 anos. Falei assim, se eu não criar meu próprio emprego, não vai ter para mim, não, hein? Assim, eu já tinha me ligado nisso lá em 2001. Então, a gente fala muito dos jovens, Bruno, porque, assim, se a gente não dá esperança, né, para a juventude, se a gente não mostrar que é possível, que tem caminho, que tem alternativa... Cara, a gente vai ser puxado para o buraco mais rápido, porque não vai ter energia de transformação acontecendo. E é isso que a gente vê, assim. Estava lendo outro dia sobre o olhar apático da geração Z. Eu olho o negócio e falo assim, lógico que eu estaria com o olhar apático, sem a mínima previsão de ter uma casa própria, de poder ter qualquer estabilidade mínima na vida. Quem não estaria assim, com o olhar desimpedido? Porra, a minha geração... me preocupa muito alguns amigos que são millennials, mas são um ou dois anos mais velhos que eu, e, cara, não conquistaram a casa própria ainda, e é muita gente. E aí você olha, né, você vai ver estudo de saúde mental, um monte de coach de internet falando, é melhor alugar do que comprar, né? O valor dos imóveis para você comprar tem um certo, não é que está estável, mas tem um certo nível de estabilidade enquanto o valor de aluguel dispara. Se você tem um aluguel que equivale a 30% da sua, supera 30% da sua renda, você já está enquadrado num grupo de alto risco para problemas de saúde mental. Como é que você vai querer que uma pessoa da Gen Z fique em paz com isso? Porque é isso que está acontecendo. Aí a gente, na verdade, vai ver república de velhos no longo prazo, né? Assim, é isso, é o futuro, assim. Então, é muito... A gente que está aqui hoje no mercado e construindo coisas e pavimentando coisas, cara, a gente tem que dar muita... Não pode ser falso igual guru de internet, tá? Mas a gente tem que dar um mínimo de esperança aí para as juventudes e para as mulheres a mesma coisa, né? É pelo menos a visão que eu tenho aí.
Eu que tenho um filho de 4 anos, comecei a ficar apavorado com esse papo aqui, mas vocês têm toda razão.
Desculpa. Ah, mas você pode trabalhar bastante, você pode fazer o herdeiro, Bruno, que é o que eu queria. Posso. Que meu pai tivesse feito, ele não fez, mas não, mentira, eu não queria,
assim...
não teve energia para trabalhar, entendeu?
Como é que foi a última frase aí?
Não, eu acho que se eu fosse herdeira, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo.
Então, eu acho isso tão... eu entendo o ponto que você faz, mas eu conheço muita gente que herdou bastante coisa. A maioria deles está entre as pessoas mais realizadoras que eu conheço.
Me apresenta, porque assim, me apresenta, quero conhecer pessoas. Isso. Quero conhecer.
Eu acho que é uma coisa importante da gente olhar, porque assim, ao mesmo tempo que, obviamente, você acabou de citar agora há pouco, uma série de bilionários que não estão interessados em ajudar nada a acontecer, o que é um problema muito sério que a gente tem no nosso tempo. Ao mesmo tempo, existe muita gente que, a partir de um determinado ponto em que não tinha necessidades prementes a resolver, naquela pirâmide básica de necessidades, passou a, imediatamente, a ideia do give back, de estar colaborando com as pessoas, de doar seu tempo voluntariamente, de fazer doações. Mas quando eu falo doações, eu não estou falando simplesmente doações financeiras, que também importam muito, né? É um backbone, é uma espinha dorsal de muita coisa importante que acontece nas nações desenvolvidas, muita coisa, e que no Brasil tem muito pouco. Mas, enfim, não é só isso, mas em termos de iniciativas, em termos de uma série de coisas. E eu acredito, sim, que as pessoas que precisam mover e mudar as coisas, essencialmente, são aquelas que têm esta mínima condição.
Exatamente.
Porque não há como esperar que pessoas que vendem o almoço para comer a janta tenham condição de botar mais isso sobre os ombros. É evidente que essas pessoas não podem colocar absolutamente nada sobre os ombros. Então, quem tem que colocar alguma coisa sobre os ombros são as pessoas que têm um mínimo de garantia, entre aspas, né? Mas de um mínimo de garantia de uma sobrevivência com uma janela, com um horizonte mais claro, e então se doar para construir algo decente na sociedade.
Mas, Paulo, na teoria, eu acho que isso super funciona, mas quando eu olho para o entorno aqui em Santos, eu estou pegando um recorte de cidade, tá? Eu não vejo essa realidade. Eu vejo pessoas interessadas em fazer filantropia, que super é importante, mas a filantropia é assistencialista, digamos assim, mas não vejo pessoas interessadas realmente em promover transformações que vão levar 10, 20 anos. É sempre uma visão de curto... É a mesma visão do capital, que é uma visão de curto prazo. A visão de transformação sistêmica, o que, que essas pessoas pensam? Não, isso é coisa do governo, não é comigo, não. Eu acho que esse é um dos meus pontos. Eu sou uma empreendedora classe média. Montar, imagina assim, alugar uma laje de 1.000 metros quadrados, começar essa conversa em abril de 2020. A pandemia tinha acabado de estourar. Todo mundo olhava e falava, maluca, surtou, né? E assim, eu corri e sigo correndo, né? Eu corri um grande risco quando eu abri mão do meu cargo de executiva, a MKT seguiu a vida dela, eu ainda sou sócia da empresa, mas hoje o Maurício é o CEO, né, e eu criei ali alguns sucessores, mas eu fiz um cavalo de pau no navio para operar, né, e tocar o Juicy Hub. Fazer uma reforma de um lugar de 1.000 metros quadrados na pandemia, encarar um ano de obra... Assim, tecnicamente, não faz, em planilha, não faz sentido nenhum que eu fiz. E nenhum desses bilionários faria. Não faz, gente. Nenhum desses bilionários faria, porque eles olhariam assim, não faz sentido alocar meu capital aqui, porque eu quero maximizar o retorno do capital.
Ah, sim, porque aí não existe, para uma série dessas pessoas, não existe nenhum compromisso social com nada. Então,
e não é que elas não sejam generosas, eu acho que elas são super generosas, entendeu? Mas assim, por exemplo, todo mundo fala muito do Neymar, né? Porque a gente faz algumas críticas ao Neymar em relação à coisa do menino Ney. Aí todo mundo vem, mas ele tem um instituto na Praia Grande. Eu acho maravilhoso que ele tenha um instituto, mas ele tem vantagens por ter um instituto. Assim como o bilionário que faz um investimento em arte, que monta fundações, eles têm um retorno tributário, né, em relação a isso. Então, às vezes, a gente olha coisas como se fossem coisas de extrema generosidade e, na verdade, tem um retorno de capital ali muito poderoso, né? A própria lógica do Jeff Bezos, quando a gente for pensar. Então, a gente tem que entender o mundo como ele é. Quem está hoje são pouquíssimos fundos, pouquíssimos investidores e pouquíssimos bilionários que eu olho e falo assim, tá, essa pessoa está afim de fazer, de fato, uma transformação. Um desses exemplos é um conterrâneo, que ninguém sabe que ele é de Santos, mas ele é, que é o Guilherme Leal, da Natura. Cara, o cara fez... Não é que eu estou falando que as pessoas têm que doar dinheiro, tá? Eu estou falando que elas têm que investir em negócio de impacto social com um compromisso sério de longo prazo com transformações de território, é isso. O Guilherme Leal fez um trabalho maravilhoso lá no, no, na fazenda de cacau, nos arredores do sul da Bahia, e isso acabou desdobrando um negócio novo, que é a Dengo, né? Ele é o fundador da Natura, não sei se eu falei, não lembro se eu falei. Ele é um dos fundadores da Natura que tem lá agora a Dengo e que fez um trabalho de resgate mesmo do território, uma coisa linda, uma história maravilhosa. Esse é o tipo de bilionário que eu acredito, entendeu? O Bruno ficou até de luto, gente. Eu tô com medo, Bruno. Aceita uma coquinha, Bruno.
Aceita uma coquinha. Gente, para quem não sabe, essa é a nossa piada interna, tá? Eu e a Lud, nós somos viciados em Coca Zero. E a gente fica se mandando memes de Coca Zero no Instagram. Sim, eles existem. E sim, o algoritmo nos manda esses memes.
Bruno, eu estou numa fase difícil da minha vida, porque eu vou embarcar para o programa da Viral Voices logo mais. E aí eu faço autodesafios. Então, eu estou há quase 40 dias sem tomar coca. Por isso que eu estou tomando minha água com gás, entendeu? Eu amo capitalismo, gente. Coca-Cola.
Mas lá você vai tomar ou não?
Eu só posso tomar no aeroporto, esse é meu pacto.
Ah.
Eu fiz um autodesafio. Você
pode me explicar, Lud? Por que isso?
Não, eu faço duas vezes por ano. Eu faço entre o ano novo e meu aniversário, que é o ano novo, todo mundo sabe, mas meu aniversário é 14 de fevereiro, então eu fico esse período sem tomar coca. É o inferno astral mesmo, entendeu?
Então, ok, mas por quê?
Não, não é promessa, é um autodesafio que eu falo assim, essa porcaria não vai me controlar, eu que estou no comando. Aí o resto do ano eu relaxo, eu deixo ela me controlar, entendeu? Então eu faço isso duas vezes por ano e tá tudo bem. Só para mostrar, assim, eu tenho disciplina, eu não vou ceder, entendeu? E é isso, mas são só 80 dias por ano.
Você sabe que eu fiquei muito... Eu achei muito curioso quando você estava descrevendo aquele momento que você pegou a laje para montar a Tracy Hub Física. Porque a gente já se conhecia e eu vi exatamente aquela postagem.
Muito bom.
Lud, eu olhei aquela postagem, aí eu li aquela postagem uma vez. Aí eu li aquela postagem a segunda vez. Mas veja, a gente nos conhece profundamente, eu não conheço a sua estrutura de vida profundamente, não conheço sua família, o seu passado, onde é que você trabalhou, né? Uhum. Eu olhei para aquilo e falei, bom, não conheço ela muito bem, mas imagino que ela deve ter um lastro muito grande para fazer esse negócio.
Não tinha.
Porque eu olhava para aquilo e a minha sensação era essa que você descreveu. Cara, é um tamanho de uma encrenca que essa menina está abraçando. Eu achei super incrível e admirável, mas, meu, que loucura.
Mas é isso, todo dia eu me sinto assim, eu não deixei de me sentir assim, né? E, tipo, todo mundo olhava assim, cara, mas por que você não faz isso em São Paulo? Tipo, foi, mas a graça é justamente não fazer em São Paulo, né?
São Paulo não precisa.
Exatamente.
Autoresposta automática.
E a pergunta assim, mas você acha que tem mercado? A maioria assim, Lud, mas tem mercado? A minha resposta era, eu não sei. E se eu falar para você que eu vou fazer uma pesquisa de mercado, as pessoas vão dar respostas de verdade, é uma mentira, porque elas não vão.
Não,
elas
vão.
Não vão.
Não funciona, assim. E hoje, olhando o retroativo, tem mercado?
Cara, tem mercado. Assim, não é um mercado super pujante, abundante, como o mercado das cidades. Mas, assim, hoje, eu, por exemplo, existem algumas plataformas de booking de espaços, né? Como se fosse um Airbnb de espaços de trabalho. Eu não estou nas principais plataformas porque eu não tenho como atender essas pessoas. Eu hoje tenho uma empresa que ocupa aqui, que tem funcionários cadastrados, e é um contrato bem relevante para a gente. Eu tenho, por exemplo, uma ArcelorMittal fazendo soft landing em Santos, e faz através aqui do Juicy Hub. Eu tenho uma comunidade de mais de 200 pessoas hoje aqui, que ou são membros parceiros ou são membros pagantes. Então, eu acho que responder 200 pessoas é um mercado, né? Dando alguns números, Bruno. É óbvio que a gente tem uma empresa de mídia acoplada, é o que diferencia a minha tese da maioria dos hubs, dos coworkings, né? Mas para você ter uma ideia, hoje o Juicy virou um símbolo, não é um símbolo só de ser um espaço físico para empreendedores, mas assim, é um símbolo de que é possível fazer acontecer em Santos. Esse é o símbolo, esse é o recado do Juicy. A nossa força, a nossa frase, né, que é a nossa força motriz, é que ninguém deveria ter que escolher entre suas raízes e seu futuro, que é a história da minha geração, né? Então, a gente não ter que escolher entre as nossas raízes e o nosso futuro dá uma saúde mental para a gente, um nível de estabilidade, de sensação de comunidade, de rede de apoio, que, no fim das contas, é uma das origens da epidemia de saúde mental que a gente vive, né? Pô, você mora em Brasília, tua família, né? Tá, se a tua família estiver longe, você pensar numa rede de apoio com teu filho, pô, é punk isso. E é a realidade que muita gente que saiu de Santos vive, é a realidade de muita gente que precisou sair da sua cidade do interior para ir para São Paulo vive. Então, assim, a gente fica falando de problemas de saúde mental, nunca atrelando isso às cidades. E eu sempre fico muito indignada com isso, porque muitos dos nossos problemas de saúde mental estão vinculados ao ambiente que a gente vive, que hoje na humanidade são as cidades. E a gente tira a cidade da equação. E eu não entendo, para mim isso é meio ilógico, sabe?
Total, total. Nossa, é muito importante isso que você está dizendo. Até porque tem uma coisa, uma palavra que é muito importante aqui, que é a palavra comunidade que você usou. A palavra comunidade aplicada a uma cidade como Santos, ela tem um sentido específico. Uhum. A palavra comunidade aplicada a uma metrópole como São Paulo não faz nenhum sentido no todo. Em São Paulo, você tem outras seções de comunidades. E tem, ok? Mas não é a cidade, a megalópole São Paulo, que é uma comunidade. Isso absolutamente não existe. Né? E as pessoas, quando trabalham e vivem numa mesma região e têm uma raiz longa na mesma região, a família da minha esposa é da Zona Norte, vive aqui há muitos anos. E aí você entende qual é o sentido da comunidade de uma parte da cidade, que é completamente diferente do sentido comunidade de outra parte da cidade. Mas, de fato, a cidade é grande demais para ter um senso único. Mas numa cidade como Santos isso acontece, e eu me lembro que, agora eu não vou me lembrar qual das entrevistas que você deu alguns anos atrás sobre o Juicy, e numa dessas entrevistas eu ouvi você colocar a pessoa perguntou um pouco disso, de objetivos, do que você queria. E o que você acabou de dizer que aconteceu era muito parecido com a resposta que você deu 5 anos atrás. Então, foi muito legal escutar isso.
Bom, assim, que eu estou sendo coerente, né? Porque é um dos meus... Eu não consigo viver em ambientes sem coerência, viu, Paulo? Assim, para mim, isso é muito punk, assim. Então, por exemplo, uma das coisas para mim, que é a minha utopia, né? E eu acho que a gente tem que perseguir utopias, é que Santos seja o lugar do país, o lugar do Brasil... mais interessante para você exercer o talento criativo. Essa é a minha utopia. Tá? Então, assim, e Santos já tem o título de cidade criativa da Unesco, e aí por mil razões, movimentação do poder público, mas se você olha, a cidade que faz nascer uma banda como Charlie Brown Jr., né? A cidade que foi uma das cidades a ter o primeiro movimento de teatro relevante do país, né? Aí, através da Pagu. É uma cidade que sempre foi uma cidade que viveu e respirou cultura, né? Que foi extremamente abafada pela ditadura. A gente não vai falar de política aqui, mas eu acho que é uma história, uma lógica. E eu acho que movimentos como o Juicy ajudam a recuperar isso. E, no fim das contas, quando a gente fala isso, a gente está falando de quê? A gente está falando de comunidade, né? A gente tá falando de comunidade. Eu acho que, se a gente for olhar São Paulo... isso poderia acontecer, talvez, mas, de novo, falando um pouco de Nova York, se você olha a própria identidade dos bairros, é muito bem definida a ponto de você conseguir ter... você tem um aspecto de comunidade em alguns... em algumas... Uhum. lugares, digamos assim. Só que a gente tem um aspecto cultural muito diferente, né? Que você tem em Nova York muitos imigrantes, você tem a cultura americana ali, de uma certa maneira, arraigada, que é uma cultura muito mais individualista do que a cultura que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente, na verdade, tem que fazer um movimento de proteção desse espírito que a gente tem, né, aqui no Brasil, de não ser tão individualista, de se preocupar com o outro, de, ao mesmo tempo, viver o paradoxo de ser um país, né, que tem extremos índices altíssimos de burnout, problema de saúde mental, mas ser reconhecido como um dos países mais felizes do mundo. E isso porque a gente entende minimamente que a gente, como brasileiro, tem uma rede de apoio, né? Então, eu acho que o Brasil está muito pronto para certas coisas, né? Santos ainda não, né? Então, a gente está fazendo ficar, né? Mas eu acho que o Brasil é um país incrível, assim, para que essas teses de criatividade e comunidade permeiem, né? E levem a gente para um outro lugar, digamos assim.
Qual foi a coisa mais gratificante que aconteceu nessa jornada do Tio Scrub?
Nossa, Bruno, são muitas, assim. Putz, toda vez que eu vejo uma conexão de duas pessoas que estão fazendo coisa juntas e que eu esqueço que fui eu que apresentei elas, eu fico muito feliz. Tipo, eu olho duas pessoas lá, tal, eu falo, pô, que legal, vocês se conhecem. É, você que apresentou a gente. Eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é quase perder o controle, assim, sabe? Cara, assim, a quantidade de pessoas que a gente já conseguiu colocar no mercado, eu acho que isso é muito interessante. A quantidade de... Teve uma coisa que aconteceu há umas 3 semanas, que a gente recebeu um feedback, não foi nem no Juicy Hub, foi no Juicy como grupo, como aceleradora cultural. Foi uma pessoa da área cultural que mandou pelo WhatsApp, assim, a seguinte mensagem para ela, para a gente... Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são o sonho de qualquer produtor cultural nesse país. Porque é basicamente um lugar que fala de cultura e divulga o que está acontecendo sem pedir nada em troca, assim, né? Sem querer nada em troca mesmo, assim, né? Pela cidade. Então, foi um feedback muito legal. Eu acho que o reconhecimento internacional que a gente... tem através da tese, né? Eu estou indo agora para o terceiro programa internacional, que é pelo Viral Voices, e não é porque eu tenho olhinho verde, né? Porque, de fato, a tese parece relevante, né? Do ponto de vista de impacto social. Acho que uma das histórias também que ela aconteceu faz um certo tempo, mas me marca muito, é a história da Binhas, que foi uma marca de pão de queijo. A gente tinha uma membra, né, uma mulher preta, a Bruna, que ela tinha o sonho de tirar a mãe dela do trabalho de empregada doméstica. E ela, por conta de redes, de conexões e de ideias que ela ouviu aqui, a Bruna montou essa empresa junto com a mãe. Né, a mãe é a dona da empresa, mas a Bruna fez um papel importante, né, de fazer conexões com a mãe. E a mãe dela não é mais empregada doméstica e não tem... problema nenhum em ser empregada doméstica, mas uma pessoa que dedicou 18 anos da sua vida a servir os outros, poder fazer pilates 3 horas da tarde, é muito legal, né? Então, eu vi esse tipo de história acontecer aqui, e tem as outras mil histórias que eu não conheço, assim, que eu não ouvi falar, mas que elas acontecem todo dia, sabe?
É quase que melhor, não é? Você saber que você faz, promove algumas coisas, alguns encontros e algumas coisas acontecem. E aí você só depois que fica sabendo e você fala, nossa, que bacana. Quase que melhor, porque você fala, nossa, impacto. O tal do impacto.
Não, e assim, eu sempre falo que o maior desafio de um hub, né, não é do Juicy Hub, assim, de qualquer hub que esteja em qualquer lugar do Brasil, é que o maior valor que a gente entrega para a sociedade não é mensurável. Então, por exemplo, não é. É um negócio de externalidade positiva. É isso, é um negócio de externalidade positiva. Eu vi uma frase uma vez enfim, não sei se era diretor, presidente, CEO, sei lá, do metrô de São Paulo, Sérgio Aveledo é o nome dele, eu nunca esqueci. Ele fala o seguinte: No metrô a gente consegue medir um monte de coisa. Quantas pessoas deixam de usar carro, quantas pessoas passam por lá. Dá para medir um monte de coisa. A gente só não consegue medir o que é mais importante, que é a externalidade positiva, que é o quanto a padaria do bairro vendeu mais por ter gente circulando, o quanto a lojinha do bairro se beneficiou, quantas pessoas se cruzaram na rua ou se encontraram no metrô e acabaram se reconectando. Isso a gente não mede. E eu acho que é muito comparável aqui ao Juicy Hub. A nossa maior entrega, ela não é monetizável. Acho que isso é importante dizer. E ela não é tão mensurável assim, né?
Tem um programa para pessoas de outras cidades médias poderem ir até aí, conhecer o que você faz e se inspirar e ter modelos para fazer isso em outros lugares?
De maneira formalizada, não. Mas eu já recebi muitas pessoas aqui com essa visão, e não só de cidades médias, de São Paulo e de outras capitais também. Assim, eu vou dar um exemplo de um lugar que eu amo e eu acho que é muito o irmão do Juicy Hub, apesar dos contextos serem muito diferentes. Lá em Porto Alegre tem o Now, que é da Camila, fundado por uma mulher também, a Camila Borelli. E, enfim, a Camila tem vários desafios lá, é uma capital, é um outro contexto, mas a gente troca muito, né? Então, eu uso o Now de benchmarking, ela usa o Juicy Hub de benchmarking. Eu dei uma enchida no saco dela para ela levar o Creative Mornings para lá, que é um evento que a gente tem feito em Santos há mais de um ano e meio. Ela levou, o primeiro aconteceu mês passado, então esse tipo de coisa me deixa muito feliz. E já veio gente do interior aqui querer conhecer, deixa eu entender o que você faz, como você faz. E eu também troco muito com o pessoal do Novo Lab, lá de São Carlos, que, putz, é um ambiente incrível, que está muito na nossa frente do ponto de vista de tempo e de geração de impacto de inovação. Eu troco muito com o Leandro Palmieri, que é o CEO lá. A gente já fez intercâmbio, ele veio aqui, eu fui lá. E pessoas de outras cidades também, né? A gente deu uma namorada com Itu uma época, não aconteceu nada, mas é uma cidade que tem um potencial de ter um Juicy Hub lá, eu vejo totalmente isso. Então, Praia Grande também, né? Praia Grande é uma vez por semana alguém vindo no Instagram do Juicy falando: quando vocês vão montar aqui em Praia Grande, né? Então, mas eu sou louca, mas não sou tão louca assim, né? Então, assim,
Praia Grande. É complicado, porque é a mesma região, né?
Mas cabe, Paulo, a diferença é assim, cara, é lá mesmo. Para o investidor, cabe. Caberia um Juicy Hub em Praia Grande, sim, entendeu? Mas lá só vou fazer quando tiver alguém disposto a correr o risco comigo. Chega de correr risco sozinha, né? Porque, assim, não tem carrico, só dei dívida. Ao contrário do que você pensou, Paulo, que eu tenho carrico.
Eu não pensei. Eu só disse, eu não sei, né? Eu sabia que não sabia. Mas não é que eu pensei, não.
Eu não sei, mas tem carinha de herdeira para fazer essa maluquice aí. Né? Não, mas assim, eu sou uma empreendedora classe média, aproveitei muito taxas boas do governo durante a pandemia também, para financiar a obra, para fazer coisas que eu não ia ter como fazer com capital próprio. Na época do nosso movimento ali, meu telefone tocou 4 vezes de gente falando assim: oh, que legal que você está fazendo, você está precisando de sócio. Mas, assim, para mim, para qualquer pessoa entrar de sócio aqui, tem que ter um alinhamento de valores muito grande, né? Então, cara, eu não quero ter chefe na vida, né? E não é que eu acho ter chefe ruim, eu acho super bom. Eu acho que me faltou ter um chefe na vida, porque, como você falou, né? Eu nunca trabalhei, né? Formalmente, eu nunca tive carteira assinada, gente. Sim. Nunca fui CLT, eu pulei de estagiária para empreendedora, entendeu?
Eu vou te falar que eu compreendo perfeitamente isso que você está dizendo, quer dizer, essa frase que soa tão estranha, né? Uhum. Me faltou ter um chefe na vida. E eu entendo perfeitamente bem isso, por causa principalmente do meu filho mais novo, que mora com a gente, que fez um estágio primeiro, agora está fazendo outro estágio, e a mudança de comportamento que isso traz. De responsabilidade, de ter o peso de responder a coisas que não foram pedidas, não pelo papai nem pela mamãe, não, exatamente, outra coisa, né, do mundo lá fora. Então, se você tem um bom chefe, coisa que ele tem sorte de ter, que infelizmente não é a maioria das pessoas que tem a sorte de ter, mas, sim, é um desenvolvedor incrível.
Exatamente.
Uma capacidade, e eu trabalhei muitos anos, tendo um monte de chefe, tive a sorte de ter chefes incríveis que me ensinaram muito, que me ajudaram muito, e outros que eram bostas, realmente, esse é um fato, mas, enfim, você aproveita e aprende. Aprende com o que deve ser e aprende com o que não deve fazer também, né?
Exatamente, não, é exatamente isso. E, assim, para mim, eu sempre brinco que os meus líderes foram meus clientes, né? Assim, quem me liderou foram os meus clientes, que eram muito mais velhos que eu, né?
É esse peso igual, né, colocado nas costas também, porque assim, resolve aí para mim, é isso.
É isso aí, exatamente isso.
Resolve aí para mim, que é o que o seu chefe diz, ou o que o seu cliente diz, resolve.
Mas sabe uma coisa, assim, eu queria só compartilhar que, assim, eu falei que eu pulei de estagiária para empreendedora, né? Porque o meu primeiro chefe, digamos assim, ele virou meu sócio menos de um ano depois, né? Então, não foi aquela relação CLT mesmo, assim, ó, você tem meta, você tem que entregar, né? Mas o Fábio foi um grande líder para mim, é um grande amigo até hoje, né? Que geralmente sociedades não acabam bem, né? A nossa acabou muito bem. Então, para mim, foi uma pessoa que foi muito determinante. E eu também tive um pai, né? Que foi um cara muito visionário, né? Assim, meu pai botou computador na minha casa quando a gente tinha 6 anos de idade, né? Eu tinha 6 anos de idade, minha irmã nem estava nascendo, né? Então, eu tive acesso a coisas muito, muito de maneira muito precoce, o que também é bem determinante, né? Eu lembro, assim, sei lá, eu ter 18, 19 anos, meu pai, esse livro aqui é muito bom, né? E era um livro de negócios, entendeu? Então, você tem uma certa influência, né? Assim.
Nossa, não é... Eu vou juntar agora aquela questão das gerações mais novas e tal, né? Os desafios que eles vão ter daqui para frente. Não é louco pensar que muita gente não vai ter chefe nessa nova configuração de trabalho? Muita gente não... Vai começar a carreira sem chefe e vai terminar sem chefe.
É e a aí a gente, na verdade, né?
É a palavra. E aí a gente vai precisar criar mecanismos de mentoria, né? De alguma maneira, porque senão essas pessoas não sobrevivem também, né?
Exatamente isso. E assim, eu tenho muito medo, Bruno, não querendo te apavorar, pelo amor de Deus, mas a gente viveu um tempo no digital, acho que a gente ainda vive um pouco isso, né? Mas, sei lá, se a gente for pensar de 2010 até hoje, um tempo com muito pouca barreira de entrada no mercado em algumas áreas, né? Especialmente nas áreas criativas. O meu medo agora é que talvez a gente tenha uma grande barreira de entrada para os jovens, né? Então, eu acho que também muda um pouco e corrobora com o que você falou. Você vai precisar ter gente mais experiente puxando essa galera. Olha para cá, olha para a luz aqui, não olha para a sombra, não, entendeu? E de detecção de oportunidades mesmo, né? Assim, eu não comecei a minha jornada empreendedora olhando assim, olha, aqui tem o mercado, vamos lá. Eu comecei assim, preciso sobreviver e quero continuar morando em Santos. O que eu sei fazer? Eu sei vender uns sitezinhos, bora, entendeu? Então, eu não sei o quanto isso vai ser realidade, né, nos próximos anos, assim, dessas oportunidades estarem claras, né?
Ludmila, dizem que um dos primeiros clientes que ouviu você, eu sei fazer um sitezinho, foi justamente Charlie Brown Jr., não é isso?
Foi.
Como é que era essa relação? Porque você disse que você não tinha chefe, mas o Chorão era seu chefe?
Cara, o Chorão, olha que legal, essa pergunta é muito boa, porque assim, o meu primeiro cliente foi uma casa noturna aqui em Santos, por uma grande coincidência do destino, mas as histórias não estão conectadas, as histórias são totalmente separadas. Uma das donas dessa, duas irmãs gêmeas e alguns sócios. Eu tinha mais contato com essa irmã gêmea, que é a Veri. A Veri, naquela época, ela era casada com o Thiago Castanho, do Charlie Brown. Okay. E eu nem conhecia a banda, nem sabia. Meu cliente era Mitos, que era uma casa noturna, e foi um cliente super importante para dar visibilidade local para a gente. E aí, isso foi 2001. Entre 2002 e 2003, eu conheci uma pessoa chamada Mariela Gonçalves, que era a irmã da Grazi, esposa do Chorão.
Conheço Mariela.
Então, Mariela, maravilhosa.
Maravilha.
E só que eu tinha conhecido a Grazi, esposa do Chorão, no ano 2000, porque eu já era uma criança meio empreendedora, assim, já era uma jovenzinha empreendedora. Então, eu fazia umas camisetas, tal, customizadas, e eu deixei em consignação para vender na loja dela. Foi assim que eu conheci a Grazi, entendeu? E aí, a Mariela passou a frequentar muito o escritório da MKT em 2003, porque ela tinha amigos que trabalhavam lá com a gente já. E aí, eu, numa dessas, ela passou lá para visitar e tal. Numa dessas, eu falei, pô, a banda do teu cunhado tá estourada, né? Será que não dá para a gente pegar e fazer uma apresentação para ele? Assim, eu era zero familiarizada com o Charlie Brown. Falei, será que não dá para a gente fazer uma apresentação? Aí a Lela quase assim, ah, vamos tentar, né? Mas, tipo, vai ser, sei lá, se vai rolar. E foram 2 anos entre eu fazer, dar o primeiro oi pro Chorão, oi, e fazer o site do Charlie Brown, que foi em 2000, fazem 20 anos que a gente, esse ano, inclusive em outubro, né? Eu não esqueço a data, foi dia 2 de outubro de 2025, que o primeiro, opa, 2 de outubro de 2005, que o site do Charlie Brown foi para o ar. Foram dois anos, assim, né? E a banda acabou nesse período, teve a retomada da banda. E aí o comportamento do Chorão, respondendo a sua pergunta, era assim, era um cara bem chefe, mas bem líder também. Porque era aquele cara que ele se empolgava muito com as coisas legais que você fazia, mas que às vezes dava ordens completamente inconsistentes. Não vou passar pano para ninguém aqui.
Músico, né, Ludmilla?
É assim, gostei, não gostei. Eu não esqueço. Quem assistiu o documentário, não sei se está na Netflix, o documentário Marginal Alado, tem uma cena muito boa, que era o Rick Bonadio falando, cara, você fazer uma ligação com o Chorão para aprovar um clipe era assim, tá uma merda, tá foda, tá uma merda, tá muito bom, tá uma merda, tá foda, odiei, não quero, vai... Ficou maravilhoso, coloca no ar. As conversas eram meio assim, sabe? Nossa. Tinha umas ordens inconsistentes. Mas, ao mesmo tempo, era um cara que, se você fechava com ele, ele era muito parceiro, assim. Então, eu acho que a coisa mais emblemática para mim, em relação a trabalhar com o Charlie Brown, foi o dia que o Chorão... Assim, a Grazi me ligou... E falou, se liga, o Ale quer falar contigo. O Ale era o apelido que os mais íntimos chamavam ele, né? O Ale quer falar contigo. Eu falei, tá bom, passa aí. Olha só, ele assim, olha só, tô com uma música nova, tal, e eu quero que você dirija o clipe. Aí eu assim, né, tipo, oi, né? O clipe. E assim, não, eu quero que você dirija o clipe. Eu falei, ô, Ale, tu sabe que eu nunca fiz isso na vida, né? Foi muito, muito papo reto, assim. Relaxa, você vai dar conta. Se você fez meu site, você sabe fazer isso também. Tipo, ou seja, uma visão nada técnica, não tinha nada a ver. Mas nada. Ele falou, deleguei pra você, amiga. Se vira, se tu vai...
Resolve ter... aí. Resolve. Aquilo que eu acabei de falar.
Exatamente. Tu é capaz. Assim, eu acredito em você e é isso aí, entendeu? E aí foi o Ela Vai Voltar, né? Eu acabei convidando o Afonso Poyar, que virou, já era um diretor, ele já estava começando a estourar. E o lance das conexões, né? Que eu acho que essa é uma grande vocação minha. Eu chamei, eu liguei para o Afonso, eu conheci o Afonso de outros rolês, eu falei, Afonso, tô com um job aqui, cara, eu acho que se a gente fizer junto pode dar bom. Ele assim, vem almoçar comigo aqui em São... Ai, acabou minha luz aqui, mas tudo... Ah, voltou. Vem almoçar comigo aqui em São Paulo, eu fui, e ele marcou o almoço no Café Armani. Tipo, eu falei, caralho, meu, se ele não pagar essa conta, eu tô muito fodida, assim, eu tô muito fodida. E ele marcou, não, foi muito isso, porque assim, eu tinha um desafio e não tinha certeza nenhuma de que o negócio ia acontecer. Mas o primeiro foi, deu super certo, concorreu ao VMB 2006, e 2 anos depois o Chorão me chamou de novo para dirigir o Pontes Indestrutíveis, que esse sim ganhou o prêmio Multishow em 2008, e foi do mesmo jeito. Ele assim, não, você vai fazer, você consegue, você é capaz, e bora, e deu tudo certo, entendeu? E sobrevivemos a um grande desafio, e eu acabei montando uma produtora de vídeo por causa disso, né? Tudo bem. O Chorão gerou uma spin-off aí no meu negócio.
Sensacional.
Agora conta outra fofoca. É verdade que o Neymar vai comprar vocês?
Ai, meu Deus. Olha, tem coisas que não estão à venda, tá? Tem coisas que não estão à venda. Mas assim, para a pessoa falar, não, você odeia o Neymar. Gente, eu não tenho nada contra o Neymar. Assim, eu só acho que a gente precisa tratar homens como homens e não como meninos, né? Assim, eu sei que muita gente não gosta dela, mas tem um vídeo recente maravilhoso da Mili Lacombe explicando a tese do Neymar. E é isso, o Neymar é um projeto. E dá uma... Corta o coração, né? Assim, você vê que... É uma pessoa como a gente que está ali, né, passando por angústias, mas que foi uma pessoa que... eu não sei qual foi o técnico que disse lá atrás, falando que, putz, se o Neymar continuasse agindo daquele jeito, ia se criar um monstro, né? E eu acho que, assim, a gente gerou, na verdade, o problema não é o Neymar, o problema é o fã-clube dele, né? Que são homens que acham que podem tratar mulheres de qualquer jeito, que são... Enfim, pessoas muito fanáticas e que é o tipo de sociedade que eu não acredito. Eu acho que é mais sobre isso. E nada contra o Neymar. Tenho amigos que trabalham lá, que trabalharam lá, quero que ele seja feliz. Mas eu acho que ele tem uma... Todo mundo que tem poder tem responsabilidade, né? Como já diria o personagem lá do Homem-Aranha. Acho que ele tem um poder muito grande de transformação que ele pode usar ainda mais, né? Não só com o Instituto, mas... Talvez tratar as mulheres com dignidade, né? Talvez emplacar aí pautas que estejam além das verticais dele. E é isso. Beijo, Neymar! É isso, entendeu?
Boa, olha que ele assiste o programa, hein?
Imagina.
Olha, a gente tem algumas pessoas que são amigos em comum, quem sabe. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou bastante da questão aqui do jovem, que o jovem é o primeiro que se ferra, não sei o quê, a gente estava falando de certa maneira disso até agora. Mas, tá, elabora um pouco aqui como é que se faz o trabalho, porque aí eu não vou usar perguntar por que é a mulher que se ferra primeiro.
Tá bom. Que bom!
Não pode ter essa dúvida, né? Então eu não vou, porque não dá. Mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz para isso, para ajudar? Como é que funciona esse lado?
Essa pergunta é super importante, né? Porque, assim, a gente... Eu acho que cada um parte de um lugar de privilégio, né? E eu sempre gosto de usar... Eu não lembro exatamente a organização, mas é uma organização canadense que desenvolveu uma parada chamada Roda do Poder, né? Essa roda do poder, ela coloca o poder no centro e aí ela vai criando núcleos, né? Como se fosse aquela bolinha que cai na água e vai formando ondas, né? Então, você consegue olhar essa roda e pensar assim, cara, o quão perto e o quão longe eu estou do poder, né? E aí o fato de você ser uma mulher já te coloca um pouquinho mais longe do poder. O fato de você ser uma pessoa branca já te coloca um pouquinho mais perto do poder. O fato de você ser uma pessoa que tem casa própria já te bota um pouquinho mais perto do poder. E ela vai ensinando, né? Essa roda vai montando ali a nossa matriz. Eu acho que a primeira coisa é entender, dentro dessa roda dos privilégios, onde você está. Porque dependendo de onde você estiver, é onde você mais pode agir, né? Então, o que eu enxergo? Eu não consigo, como empreendedora, empregar todo mundo, educar todo mundo, fazer uma transformação por conta própria. Mas o que eu estou fazendo hoje tem a ver com uma transformação sistêmica. Então, eu vou pegar, dentro do segmento de vocês, vocês estão educando pessoas a contarem histórias melhores, né? A partir do momento que vocês fazem as mulheres se sentirem aptas a contar suas histórias, porque uma das principais dores, né, para você empoderar economicamente as mulheres é a confiança. As mulheres acham que elas não têm capacidade de vender, que elas não têm capacidade... Elas foram estruturadas, elas foram educadas por um sistema que tirou muito a confiança delas, e isso é estatística, né? A confiança de uma mulher, ela cai em torno de 60% a partir do momento que ela completa 14 anos de idade. Então, a partir do momento que ela tem 14 anos de idade, ela já larga no mercado com 60% a menos de confiança. Está num livro chamado The Confidence Code, não foi traduzido para o português. É um estudo super legal, se não me engano, com 2.000 mulheres. Então, a partir do momento que as mulheres estão contando melhor suas histórias, estão se colocando no palco, não tão retraídas para falar, é uma grande transformação. E isso é uma coisa que eu acho que a gente está muito do mesmo lado a gente está muito nesse mesmo barco, assim, né? Que eu falo, cara, se você não contar a sua história, ninguém vem te salvar, ninguém vai contar para você. Então, assim, se é uma mulher...
Precisa você tem saber que... o que está acontecendo e, qual, e como, como pode ajudar.
Exatamente. Não, e assim, cara, se apodera da sua própria história, porque muitas mulheres têm histórias fantásticas e não têm coragem de levar isso adiante. Isso é uma das coisas que eu mais vejo aqui no Juicy Hub. Pessoas que têm carreiras fantásticas e ficam assim, ah, mas eu não sei se eu estou pronta para falar, amiga. Né? Um homem com 10% do que você manja já estaria contando uma puta história, tipo, se situa. Né? Então, isso em relação às mulheres. Em relação aos jovens, a gente precisa fabricar... Primeiro, assim, a gente tem que entender quem são os high potentials. Isso é uma coisa super importante, porque o mercado está muito interessado nos high potentials. Então, assim, a gente não pode perder o potencial dos high potentials. Essa é uma coisa muito, muito importante, porque hoje, com o cenário que a gente está, até os high potentials a gente está desperdiçando. Então, a gente tem que entender quem são esses jovens
incríveis. Como assim? A gente está desperdiçando como? O que está acontecendo com eles?
Pessoas de alto potencial não estão trabalhando nas suas áreas de interesse ou nas áreas que elas têm, de fato, talento.
Ah.
Entendeu? Então, por exemplo, ou eu estou falando desde perder um músico para deixar o cara trabalhando como atendente numa loja de varejo, até você pegar um puta escritor ou um puta programador. Vou contar uma história aqui bem rápida, que eu acho que é uma história muito válida de contar. Aqui em Santos a gente tem um projeto, a gente não, o Juice, eu colaborei pessoalmente com esse projeto, mas existe um projeto aqui em Santos chamado Instituto Querô, tá? Tem anos esse projeto. Ele é de meados de 2005, 2006. O Querô, ele formou muitos jovens para a área audiovisual. O que acontecia lá atrás? Os jovens eram formados e não conseguiam trabalho. Hoje, o que acontece? Um monte de grandes players do mercado audiovisual ligam para o Querô para pedir mão de obra, tá? É o que tem acontecido. Mas, dentro desse espectro, eu quero falar do João. João é um cara que, em 2016, ele fazia vários freelas para minha produtora. Ele era assistente de iluminação, alguma coisa assim. Uhum. E ele era muito bom, assim, era um cara que todo mundo gostava no set, tranquilo de trabalhar, muito legal. 2016, isso. Em 2018, perto do antigo escritório do MKT, tinha um supermercado Dia. Uhum. Esse supermercado Dia funcionava até 8 horas da noite, então um dia eu saí do escritório e fui no mercado. Quem eu encontrei trabalhando como estoquista do mercado, como repositor? João. E aí eu falei, eita... Falei, João, o que você está fazendo aqui, bicho? Ele assim, putz, Lud, minha mãe... Minha mãe não, ele falou, minha família não bota muito fé nesse negócio de cinema, porque é tudo muito instável, né? Assim, então, horas tem trabalho, horas não tem. Às vezes, eles queriam que eu ficasse mais um trabalho CLT e eu tô aqui. Aí eu, caralho, o menino saiu de um trampo de produção audiovisual... legal, com uma escalada, né, com uma mobilidade social, e está trabalhando...
Que ele gostava, que ele fazia bem, gostava.
Calma que o melhor não veio. Calma que o melhor está chegando. Tá? A história não é triste, a história tem um final feliz. Eu sei que às vezes nem todas as histórias devem ter final feliz, mas essa tem, tá? Sou aluna de vocês, sou boa aluna. Aí, beleza. Aí rolou, aí eu saí esse dia do mercado, liguei pro Cauê, né, que é da produtora, da Mocotó, nosso sócio da Mocotó. Eu falei, Cauê, acabei de encontrar o Joãozinho trabalhando de estoquista do mercado. Puta que pariu, né? O que aconteceu? Ele, ah, não, Lud, vou falar com ele, vou ver o que tá acontecendo. Paz, morreu o assunto. Em 2020, e aí eu soube que ele ia e ficava voltando para a área, hora CLT, hora trabalhando na área, devia ser uma briga interna dele. Em 2020, eu vim ver a laje aqui do Juicy Hub. Então, eu vim várias vezes antes de alugar o imóvel aqui. Teve um dia que eu entrei aqui, quem eu encontro trabalhando como faxineiro do prédio? João.
João.
Eu não, João. O que tu tá fazendo aqui? Ele assim, não, Lud, pandemia, né? Parou tudo. Eu falei, ah, tá bom, justificável, né? Mas ele estava trabalhando como faxineiro do prédio aqui do Juicy Hub. Eu saí de novo, eu falei, caraca, meu, não tô acreditando. Enfim, João voltou para o mercado. João ganhou o Oscar. João trabalhou no Ainda Estou Aqui. E tem um vídeo do Walter Salles agradecendo o João. Então, assim, gente, é isso. É esse tipo de gente que a gente não pode perder, entendeu? A gente tem que entender e encontrar, abrir caminho em alguns aspectos. Quando for possível, não deixar a narrativa do sistemão, né? Pegar essas pessoas para trabalhos, digamos assim, que não, onde elas não executam o potencial cheio delas. E é isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, cara, tem que ter capacitação, que não seja só capacitação de educação. Mas eu falo, se o Brasil não resolve o problema da educação, que é o problema de criar novos mercados, você não consegue inserir os jovens. Então, a gente sempre fala assim, Brasil tem problema de educação. É lógico que tem. Mas o Brasil também tem um problema de inovação. Se a gente não tem a última milha resolvida, não adianta a gente educar todo mundo e a galera tem ensino superior, etc., e chega no mercado, e aí? Como vai gerar renda? Como vai ter trampo? Né? Então, eu acho que a gente apostar em negócios que tenham capacidade de criar e gerar novos mercados, que é o que o Juice tem tentado fazer, por isso que a nossa jornada é muito mais difícil. Eu trabalhar em agência como criativa, mexendo no Photoshop, como diretora criativa, já é um mercado posto e existente, né? Então, é um mercado que só me beneficiaria. O trabalho que eu estou fazendo hoje beneficia muito mais gente, né? Então, eu acho que quem tem essa energia, né, e essa vontade, tem que olhar para isso, porque a gente fazendo isso, a gente vai, por natureza, criar mais postos, assim. Pelo menos eu tenho essa visão, e eu não estou falando que é a visão certa, tá? Mas em todas as teses que eu tenho lido, isso para mim faz muito sentido.
Muito.
Eu sinto que isso foi o Bruno, gente. Bruno,
desculpa. Não.
Já dado de boca, tá?
Não, eu queria dizer que eu tenho muita curiosidade de conhecer esse espaço. Pena que faz um tempo que eu não vou para Santos, mas estou meio longe agora, né, do mar, mas
a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver.
A gente conversou sobre isso ano passado, Camila, e eu acho que é uma coisa para a gente conversar justamente para realizar, já que a gente está fazendo esse programa, você que está ouvindo esse programa, também porque conhece a Lude, é de Santos, ou tem relações com tudo isso, vamos fazer uma edição do nosso workshop Story Talks em Santos? Vamos fazer isso? Vamos realizar isso, gente, porque é exatamente essa a ideia de fazer a coisa acontecer. E, de repente, a gente faz até um projeto, algo um pouco maior, para a gente ir além do workshop, ficar mais alguns dias em Santos para fazer um Creative Mornings, para fazer alguma
coisa. Eu acho.
Sabe, fazer essas coisas. Eu acho que a gente deveria realmente.
E eu preciso dar um testemunhal para vocês, porque assim, eu fiz o Story Talks em 2020. Foi logo antes da pandemia estourar. Assim, acho que foi um dos últimos finais de semana que estava tudo aberto. Eu conheci tanta gente incrível naquele dia. Eu conheci a Faxina Boa, a Verônica, sim, maravilhosa. Tenho contato com ela até hoje. Eu conheci a Kelry. A Kelry, eu falo com ela até hoje. Já tentei trazer ela aqui para alguns eventos. A Kelry me conectou com gente que acabou sendo incrível. O Thiago Guzmão veio aqui já. Ou seja, pessoas que eu conheci no Storytalk que já vieram aqui, gente. Então, fica aí, acho que a gente tem que completar esse círculo aí, porque se os alunos vieram, os professores têm que vir também.
Eu acho
vamos,
que a gente...
Vamos fazer acontecer.
Vamos costurar isso, porque eu acho muito legal. E, assim, claro, para o Bruno é um pouco mais longe, porque ele está em Brasília, para mim aqui em São Paulo, mas ele também tem casa em São Paulo. Nada difícil aqui da gente ir até aí, é pertinho.
Muito bom, muito bom. Lud, estamos muito felizes com a sua presença aqui e já chegamos aqui na reta final do programa, então gostaria de deixar um espaço aqui para você vender o seu peixe.
Ai,
falar suas redes sociais, se você quiser dar alguma dica cultural também, esse é o momento, enfim.
Boa.
O que você achar que deve falar, esse é o momento.
Vou falar, gente, Primeira coisa que eu quero compartilhar aqui, não é vender meu peixe, mas é uma coisa que me ajuda todos os dias, uma frase que eu ouvi desses dois lá em 2020, que é storytelling é organizar o caos. Então, todo dia eu entro nesse lugar aqui pensando qual é a história desse dia e como eu vou organizar esse caos, tá? É quase uma filosofia minha, assim. Hoje o dia será um caos e toda a vida de empreendedor é isso, então como eu organizo e crio uma história para esse dia? Eu sempre penso nisso. A outra coisa é pedir para todo mundo seguir @juicehub.co, é o nosso Instagram oficial aqui do Juicy, do Hub. A gente também tem o @juicesantos, o arroba do Juicy Hub eu deixei aqui já, né? Porque eu sou, não consigo deixar de ser marqueteira, né? Então tá aí. Então, por favor, sigam. Vocês vão ver aí a CEO Social Media também fazendo muito conteúdo por lá, né? Porque nosso time ainda é bem enxuto, bem pequeno. E convidar, se você for um herdeiro ou uma herdeira interessado em fazer impacto social e quiser colaborar com a nossa tese, receberei você aqui de braços abertos. Se você for uma pessoa que trabalha numa grande marca, né? E que eu sei que o Bruno e o Paulo têm muito essa audiência, esteja interessado no território de Santos, ou mesmo numa plataforma, né, que tenha mulheres economicamente... O Juicy hoje, 70% do nosso público é mulher, tá? Isso também é uma coisa importante. Então, se você está interessado em dialogar com mulheres economicamente ativas, Santos é um laboratório maravilhoso e excelente. Então, alô, indústrias farmacêuticas, alô, empresas de bens de consumo. Tem muito campo para a gente fazer coisas legais aqui. Então, estamos... super à disposição para dialogar, porque além da gente ser um hub, a gente tem aí um canal de mídia bem interessante. E convidar todo mundo que queira entender, se você está vendo de São Paulo, de Santos, seja lá onde for, a gente tem muitos eventos gratuitos aqui. Eu sei que a ideia desse podcast é ser o mais atemporal possível, mas se você estiver vendo em outubro de 2025, a gente vai ter aqui um grande festival, que é o Festival Chai de Vida e Carreira. Mas se você estiver vendo depois essa data, ele acontece todo ano, então também está tudo certo. Então a gente tem muitos eventos gratuitos e ficaria muito feliz de ver a audiência aí do Story Talks por aqui.
Muito bem. Muito só queria complementar que o nosso público também é entre 60% e 70% feminino. Público dos cursos Story Talks, né? Não necessariamente do Story Talks Café. E um insight que eu acabei de ter agora que, assim, Brasília precisava muito de um Juicy Hub. Embora seja uma cidade com 3 milhões de habitantes, é uma cidade que tem muitos desafios parecidos.
Uhum. A gente pode conversar mais sobre isso, né? Porque eu tenho uma relação também com Brasília que eu ainda não entendi, assim, né? Eu sou muito curiosa em relação a Brasília. Mas, por exemplo, o fato de você ter que pegar um carro para fazer qualquer coisa é uma coisa que me apavora, né? Então, não sei, eu não posso estar falando uma besteira, tá? Mas é uma cidade que eu tenho muita curiosidade, assim, de entender quais seriam as dinâmicas, como seria a dinâmica de um Juicy Hub dentro dela, entendeu? Me chama, Bruno, eu quero ir para Brasília, entendeu?
Tá bom, fechou, a gente faz um intercâmbio.
A gente faz intercâmbio, é isso. Muito
bom, é bom, legal.
Até mais, pessoal. Gostei.
Gente,
grande abraço, obrigado.
Sou fã de vocês, me chamem sempre, hein?
Obrigado. Beijo, tchau. Beijo.